Bem-vindo ao CC Pod, o ciclo cinematográfico de podcast.
Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muita felicidade nossa receber vocês aqui. Muita alegria, porque a gente vem de uma época assim, a gente está vendo a arte e a cultura ser atacada, ser posta como inimigo do povo. E a gente aqui juntos, de alguma maneira, acaba servindo como uma maneira de resistência. Porque, na moral, eles estão querendo calar a gente, só que a gente usa a nossa voz para poder ser ouvido. E calar quem usa a voz para ser ouvido é uma parada impossível. Então a gente junto aqui, a gente vai falar de cinema, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de sociedade, a gente vai falar de diversidade, a gente vai falar de representatividade, porque é isso que a gente precisa, cara. É isso que a gente precisa, é isso que eu, Daniel, o Rafael e todos vocês juntos, cara, a gente vai fazer a nossa voz ser ouvida. Então sejam muito bem-vindos, vamos fazer barulho, agradecer a cada Guilherme de Almeida que cedeu o espaço pra gente. Agradecer a cada participante, a cada podcast que vai apoiar a gente nessa empreitada. É a primeira de muitas, com certeza. E a gente vai dar só uns recadinhos. Não sei se o Rafael vai querer falar alguma coisa.
Não, só tenho que agradecer vocês. Obrigado pela presença. O pessoal veio de longe aí para ver a gente, né? Gravação, primeira gravação ao vivo que a gente faz, então desculpe qualquer erro. E agradecer o Fer que teve a ideia. E eu e o Dani abraçamos a ideia, falando, não, vamos fazer isso acontecer, porque é uma puta ideia legal. Então, obrigado, gente, obrigado por estar aqui. É uma felicidade gigantesca nossa, meu.
É o seguinte, ó, só vou explicar basicamente como que vai funcionar. Nós teremos 6 mesas, com debates diversos, com 3 a 4 participantes. Cada mesa vai ter de 50 a 60 minutos, vai depender muito de como a gente vai andar. Vai ficar a critério da mesa convidar o público a participar com perguntas, algum comentário, mas aí vai ficar a critério do mediador da mesa. As mesas terão o áudio captado e depois a gente vai distribuir nos feeds. O áudio também será disponível para as pessoas que participarem da mesa, se quiserem utilizarem parte da gravação nos seus feeds pessoais também. A gente vai disponibilizar, basta solicitar para a gente. E eu vou falar agora para vocês a programação. Às 11 horas, que é a próxima, que é agora, a gente vai falar sobre modelos de podcasts, mesa roteirizado ou entrevistas. Vai ser mediado pelo Eduardo Silva do Logado. E vai ter participação da Nayara Reynolds, do Nervos, Robson Bravo e Jéssica Correia, do Cinemático. Às 13 horas, a gente vai ter uma outra mesa, Cinema nas Escolas. Vai ser mediado pelo Daniel Cury, do Cinemação. Participação minha, Fernando Machado, do Arte Cines e Plano Sequência. Professor Emerson Teixeira, do Cronologia do Acaso, e professor Ederson Rossi, do Olho Mágico. Essa mesa terá 50 minutos. Às 13h50, Por que fazer crítica de cinema e por quem podcasts? Mediado pelo Carlos Merigo, do Cinemático e do B9. Participantes: Pedro Estrada, do Cinemático, Michel Simões, do Cinema na Varanda, e Leandro Luz, do Plano Sequência. Depois, essa mesa vai ter uma hora. Cinema, depois às 14h50, Cultura Hip Hop no Cinema, mediado pelo Edu Ribas, do Perhaps, participação do Oga Mendonça, do que está acontecendo, Nath Nefertari, do Depois das 19, e Juju Dendem, do Afrovox. Depois a gente vai ter um intervalo de mais ou menos uns 10 a 15 minutos para respirar, tomar uma água, dar um banheiro. E às 16 horas, Personagens Fictícios, Como Fugir do Estereótipo, vai ser mediado pelo Rafael Arinelli, colega aqui, Cinemação. Vai ter a participação do Ian Rodrigues, do Além do Roteiro e Homem Também Chora, e da Ana Lívia, da Quarta Parede Podcast. E às 16h50, vamos fechar com a mesa Arte e Política, Qual o Papel do Cinema na Nossa Formação Social, que vai ser mediado pela Isabel Wittmann, do Feito por Elas. Vai ter a participação da Lara Batitucci, do Fale de Cinema, do Doni Correia, do Cinemascope, e do Rafa Costa, da Sala de Edição. Aí depois a gente vai ter um encerramento. Então, vamos começar agora. Já chamando a primeira mesa, modelos de podcasts, mesa roteirizado e entrevistas, mediado pelo Eduardo Silva do Logado, participação de Nayara Reynolds, Robson Bravo e Jéssica Correia.
Bom dia, eu vim pensando do Rio pra cá, e seu primeiro é bom, né, e ruim ao mesmo tempo. Ruim porque a gente tá sempre nervoso, né, e eu tava falando com a Nayara agora há pouco que, pô, a gente está acostumado a falar entre a gente, ninguém está olhando, ninguém está vendo, e de repente as pessoas estão vendo. Mas também, se for ruim, tenho todos os outros para pagar o começo como foi.
Se for muito bom, todo mundo vai ter que chegar.
Exatamente, no nível que você joga a barra lá pra cima logo começando. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Obrigado principalmente pelo convite dos meninos aí, do Fernando, do Rafa, do Dani. Meu nome é Eduardo Silva. Algumas pessoas me conhecem como Edu Sasser, porque lá no meu podcast, no Logado, eu uso esse pseudônimo, esse nome. E a gente fala sobre séries de TV, sobre cinemas. A gente está entrando na nossa 9ª temporada, a gente começou ali em 2012. E junto comigo aqui hoje, na era Rino, do Nervos.
Sim, sim. Eu tô preenchendo a cota do podcast amador aqui, né? Porque eu comecei em 2018, bem precariamente, gravador simplesinho e tudo mais. E eu tô aqui só pra dar, acho que, uma outra perspectiva, digamos, do podcast que faz entrevistas, que propõe entrevistas, já que o de mesa redonda e debate acaba sendo o principal, né? O principal gênero de podcast que é produzido e que é ouvido pelo público.
E nós temos aqui também, do Cinemático, uma duplinha, né? Jéssica e Robson, bem-vindos, bom dia.
Bom dia, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, eu fiquei muito feliz pelo convite e espero contribuir aí com novas ideias para vocês.
Mas Jéssica, quem é você na fila do pão?
Oh,
do cinema?
Deus. Sou Jéssica Correia, eu sou editora de podcasts também, então eu vou poder trazer essa visão também, além do cinema, falar de cinema em podcast.
E bom dia também para todo mundo. Eu sou Robson, eu sou radialista, tô metido aí com podcast, sei lá, desde 2008. Eu acho que vivendo disso ativamente desde 2014, talvez 15. Editei coisa pro B9, para outros lugares, e bom, é isso aí.
Muito bem. Eu esqueci de falar, vocês falaram todas as profissões. Eu sou jornalista e social media, né? E a gente tá brincando de podcast aí há alguns anos, né? A gente começou ouvindo os amigos, falou: esse negócio é legal, né? Falar o que a gente pensa, acho que é interessante. Primeiro blog, depois podcast, acho que é natural, né? Alguns arriscaram o YouTube, outros nem. É, porque a beleza não ajuda.
Os mais tímidos vão pro podcast, ou não, né?
Exatamente. Mas pra gente começar esse papo aqui, eu acho que a gente podia trazer alguns que são os tipos mais conhecidos de podcast, principalmente aqui no Brasil, especialmente, né? Eu acho que o modelo mais conhecido é o Mesa Redonda, aquela que é conhecido mais como Papo de Bar, que se reúne ali seus amigos, seus conhecidos, para falar sobre algum tema, sobre algum filme, alguma coisa. A gente tem o da Nayara, que são programas voltados para entrevista, né? A gente tem storytelling também, educacionais. Eu anotei, gente, eu juro que anotei, porque eu tenho a memória, né, muito boa. Tem de notícias, informativos, tipo Café da Manhã, O Assunto. E também a gente tem aqueles podcasts que são individuais, tipo do Murilo Gun, que eles pegam um assunto e falam sobre esse assunto. Eu acho que nós três aqui, dos quatro, a gente tem esse formato de mesa redonda, de bate-papo, de trocar ideia. Às vezes, alguns temas que são mais fechados, buscando, né, destrinchar mais, e às vezes é só um papo solto mesmo, aquela conversa. Como é que é para vocês, assim, principalmente para vocês dois, que já estão fazendo o programa juntos, definição da pauta, como é que vocês fazem? Vocês trabalham com roteiro? Como é que é a produção desse roteiro? Vocês definem, tipo, um mês, a gente faz um mês para frente, a gente já sabe tudo que vai vir, ou é tipo, o quente é o que vai entrar agora?
Eu acho que no nosso caso facilita muito, como a gente fala de cinema, porque a gente tem o calendário de estreias, né? Então, planejar isso é mais fácil. Imagino que esse formato mesa cast, mesa de bar que a gente tem aqui, ele é muito mais fácil dele acontecer. Você junta duas, três pessoas que você conhece, beleza. Você tem um mínimo de roteiro se você quiser seguir, se não vai na loucura também, e beleza. Eu acho que é mais fácil dele conseguir existir esse formato, né? De você, de fato, ter um produto pronto.
Exatamente. Para vocês é tranquilo? Vocês sempre se reúnem baseado naquele calendário? Ou tipo assim, a gente vê assim, esse mês aqui não tá tão forte, então a gente pode tentar, sei lá, falar sobre um assunto X, e aí vocês falam, esse assunto pode ser que renda ou não?
É que no caso do Cinemático a gente debate mais as estreias da semana mesmo, então a gente segue meio que o calendário. A gente, obviamente, tem semanas que você tem muitos lançamentos, tem semanas que você tem um, dois, ou relevante, um só. Então a gente o que mais acontece de debate nisso é a gente decidir qual filme a gente vai ver para poder falar. Né?
É, na verdade é que assim, vamos combinar que a gente tá com quantos streamings aí, além do cinema.
Sim.
Então digamos que não tá faltando conteúdo para se falar.
Não.
Inclusive a gente tem que decidir o que, que a gente vai falar.
Exatamente.
Porque sim, tem semana que tem estreia na Amazon, na Apple, na Netflix, no cinema. Aí a gente pega de um a dois filmes que realmente a gente sente que o público maior assim vai ter interesse em falar e aí a gente traz.
É, é muito importante lembrar que, querendo ou não, o podcast é uma mídia, né? A gente fala, a gente, querendo ou não, tem uma audiência. É, todo mundo, independente do tamanho da sua audiência, você tem uma audiência. Então você tem que pensar no que vai engajar mais, no que vai ser mais interessante para as pessoas. Então a gente vê, sei lá, quais desses filmes X, de streaming ou de cinema, pode ser que renda um papo melhor, pode ser que a gente consiga um alcance maior. Né? Isso, querendo ou não, em formato, isso acaba tendo ser um pouco pensado. Né?
Sim, sim, é verdade. E eu queria saber de você, Nayara. Você que faz entrevistas, como é que funciona o seu processo na hora da elaboração do tema para o podcast? Você está sempre aberta para essas oportunidades assim, que aparecem? Ou você tem uma ideia assim, ah, você definiu um cronograma e você vai correr atrás dessas pessoas para serem entrevistadas?
Não, no meu caso é aberta totalmente às possibilidades, assim. Voltando um pouco atrás, eu sou jornalista, né, crítica de cinema. Eu já fazia entrevistas razoavelmente, assim, por exemplo, fazia 3 entrevistas num espaço curto de tempo, e aí depois ficavam vários meses sem fazer, no caso, quando eu trabalhava no Cineweb. E aí depois que eu saí de lá e abri o site, o Nervos, e aí eu fui tendo mais contato com as assessorias de imprensa, e ao mesmo tempo que eles abriram mais as portas para que outras pessoas, outros jornalistas fizessem entrevistas, aí eu fui meio que pescando a possibilidade. Só que, como eu falei, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não queria fazer canal, YouTube, como todo mundo geralmente faz, gravam as entrevistas em vídeo, tudo, e aí eu achei que equipamento, em termos assim, de equipamento, porque eu já tinha um gravador da época da faculdade, meu gravador simplesinho, Sony, e de trazer algo diferente para esse formato, né, digamos, para esse meio, seria interessante fazer de entrevistas. Então, o esquema mais ou menos assim: surge a oportunidade, vai ter alguma cabine de imprensa com press day, ou seja, que vai estar aberto naquele dia, ou o diretor, ou o diretor e elenco vai estar disponível para dar entrevistas para a imprensa, e aí eu entro em contato com a assessoria de imprensa, ou às vezes a assessoria de imprensa vem atrás, porque está precisando, e aí a gente vai e faz a entrevista nos mais diversos lugares possíveis. Então, assim, eu não tenho algo muito fechado. Então, tem podcast que o som está uma maravilha, porque o lugar assim, é tranquilo, ou não tem eco. Aí tem outros que eu tô fazendo no café do cinema, e aí fica aqueles barulhos do prato e tudo mais. Então você sempre tem que ir meio que adaptando. Ou alguns que são no formato de junket, que é aqueles que vocês acho que conhecem mais, que vem, que tá o ator naquele fundo, já todo preparado, e todos os jornalistas fazem a entrevista naquele lugar, porque a produtora ou distribuidora montou aquele lugar para que os jornalistas façam, e aí uma equipe, né, de câmera, de vídeo, vai entregar o material para você editar depois. Então aí também às vezes tem esse caso que você tem que ir na junket, e eu falo, não preciso do vídeo, pode ficar tranquilo, e aí tipo, o ator pode relaxar um pouco, vou usar só o áudio, e aí você faz. Então, digamos que no meu formato, é um formato um pouco livre, e assim, adaptável. Assim, da mesma maneira que a entrevista você tem que estar muito aberto a outra pessoa, né? Então você tem que ir assim, meio que percebendo o clima, seja externo ou seja da pessoa que está sendo entrevistada.
Vou perguntar para vocês a questão, voltar na questão da pauta.
Uhum.
Eu tenho muito problema com pauta e com programa roteirizado. Então, basicamente, tipo, toda vez que eu vou fazer alguma gravação, eu simplesmente defino os tópicos que eu vou falar. Eu vou falar disso, 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 disso. Às vezes eu posso retirar alguma coisa no meio da gravação, que eu acho que não vai funcionar, ou que a galera que a gente convidou talvez não seja tão por dentro daquele assunto, que também é um saco. Às vezes você tá com 6 pessoas na mesa e aí tem um assunto que só você viu ou só você sabe, aí você tá falando, e isso pode ser chato pro ouvinte. Então, como é que funciona para vocês esse processo depois que vocês definiram o tema? Vocês fazem um roteiro ou vocês trabalham mais com a questão de tópicos? Como é que funciona para vocês?
No nosso caso, a gente tem um esqueletinho de pauta, né, que tem lá contexto do filme, contexto do diretor, algumas informações. Por sorte, no Cinemático a gente tem o Pedro, que manja muito, absurdamente, de tudo relacionado ao cinema. Então essa parte fica com ele, porque ele faz todo o lance de pauta e tal. Então pra gente, nesse caso, a gente tem essa facilidade de ter um roteirinho um pouquinho mais completo, uma pauta um pouco mais completa com o Pedro, né? E aí o resto que a gente acho que vê é mais na questão da Jéssica agora, que é na edição, que vai picotando ali tudo, né?
Eu acho que eu consigo trazer uma visão maior até além do Cinemático, porque como eu edito outros programas, eu lido com muitos formatos diferentes. Por exemplo, tenho do Boa Noite Internet, que é com o Cris Dias, que ele é roteirizado do começo ao fim. Ele pega um assunto e aí ele faz uma pesquisa extremamente extensa e aí ele, né,
faz a gente chorar enquanto tá ouvindo.
Exatamente. Enquanto eu edito também, eu fico pensando na vida, assim, mas tudo bem. Por exemplo, a gente tem o Dibradoras também, que fala sobre esporte feminino. E, assim, além de ser uma mesa redonda, elas são extremamente organizadas, porque tem o roteiro com todas as informações. E a gente também tem áudios das pessoas que ajudam a gente trazendo informação de outros lugares. Por exemplo, vai ter campeonatos em Minas Gerais. A gente tem uma jornalista lá que vai mandar um áudio pra gente, para eu inserir no material.
Entendi.
Então, assim, além da mesa redonda, dá para você misturar, né, formatos e até mesmo em relação à pauta, porque ela vai construir a pauta e, às vezes, ela vai trazer alguma informação sobre esse campeonato que a menina já falou no áudio. Então, vai lá e retira. Uhum. Só que elas já vão preparadas para gravar esse conteúdo. E, então, é um pouco mais tranquilo. Mas também o MesaCast... eu acho que, mesmo sendo MesaCast, é muito normal você ter um roteiro para seguir, porque senão fica muito perdido. Você não sabe onde você começa, quando termina um bloco, né?
Senão fica aquela coisa... E aí?
E aí?
Fala aí. E aí?
E agora, né?
Pô, massa, cara.
Pô, legal. E assim, eu já tive experiências onde realmente rolaram entrevistas, né? Como no seu caso, ou Mesa Redonda, que não tinham tópicos, que chegava a 20 minutos do assunto... Já não tinha muito mais...
Já esgotou.
Já esgotou, não tem muito mais para onde ir. Então, além do roteiro, que é extremamente importante, é saber como que você vai misturar esses tipos de formato.
Para você.
Então, precisa fazer pauta, não tem jeito. Por mais que você se adapte na hora da entrevista, se o entrevistado dá mais informações sobre alguma coisa, né? Você precisa pesquisar sobre ele, querendo ou não, mesmo que você não consiga ver, mas pelo menos saber se ele já fez um filme anteriormente, você saber se é o primeiro longa dele, e aí você já tem já a pergunta de como foi a experiência do primeiro longa, ou você resgatar coisas que têm a ver com a filmografia da pessoa, assim, né? Lembro do Karim foi uma entrevista muito curta, porque, enfim, as minhas entrevistas geralmente duram 15 minutos, porque eu não tenho, como eu não estou levando ele, digamos assim, a pessoa para o meu estúdio, então eu não tenho o tempo certo, eu dependo do tempo que a assessoria está me disponibilizando. E geralmente são 15 minutos, mas se é um esquema de junket, geralmente é 7. E nesse caso do Karim não foi, mas é que foi apertado durante a mostra, e aí eu sabia que eu poderia fazer em pouco tempo, que eu tinha esse jogo de cintura, enquanto que o outro jornalista que tinha chegado não ia conseguir, eu troquei o horário e fiz isso. Mas, enfim, voltando. No Karim, eu consegui achar pontos da filmografia dele para linkar com a Vida Invisível e tudo mais. E isso, digamos assim, conquistou ele já logo no início. Isso é meio importante, você estabelecer uma conversa com o entrevistado. Assim, se ele perceber assim, que não são as mesmas perguntas de sempre. Você tem que fazer algumas perguntas que são as de sempre. Mas se você conseguir achar um ponto para estabelecer que aquilo seja mais uma conversa do que uma entrevista formal, isso, é bem importante. Mas é esse exercício de, obviamente, assistir o filme, então você vai ter que elaborar as perguntas a partir dele. E se você conseguir linkar com outras coisas, é o mais importante ainda. Mas, de qualquer modo, você tem que estar aberto ali na conversa da pessoa e ver, tipo, aquilo, isso que ele falou pode render mais. Então, dá para sair uma outra pergunta daí. Ou, o tempo tá curto, vou cortar a outra. E aí, a única coisa que eu tenho mais quadradinha, assim, que eu posso deixar de quadro, e no final eu peço uma indicação. Que aí eu coloco como conexões nervosas, porque o nome do site é Nervos, enfim. E aí eu peço uma indicação de alguma obra que se comunique de alguma forma com o filme que ele está falando. Eu falo filme porque a maioria é filme, só uma vez, como eu falei, que foi uma entrevista sobre uma série. Mas aí, é a única coisa que eu consigo deixar como quadro, e que aí mesmo que a pessoa fique, ai, putz, não sei logo de cara, mas eu falo, não, tudo bem, eu vou cortar, vai para o final, e aí... Aí a pessoa encontra, assim, porque geralmente sempre o realizador ou o ator ou a atriz, ele usou algo como referência para aquele trabalho, seja para a elaboração do roteiro ou para a composição do personagem, e aí ali tem algo que vai dar de indicação e dá para falar.
Eu queria fazer agora um pergunta para vocês enquanto podcasters, porque, tipo... Nós três aqui, a gente sempre faz a questão da mesa redonda. Se vocês tivessem a opção de, por um mês, por um ano, fazer um outro modelo de podcast, qual modelo vocês gostariam de fazer? Storytelling, individual, qual seria? Entrevistas? O que vocês gostariam de fazer de diferente, assim?
Bom, eu sou do audiovisual, né? Então, eu acho que pra mim, eu comecei nisso porque eu queria trabalhar com rádio, com montagem, essas coisas. Então, para mim, a coisa do storytelling, de você ficar, sei lá, uma hora gravando uma locução, e aí depois você ficar mais 18 montando todos os efeitos e toda a narrativa, para mim é a parte mais legal. Eu acho que se eu pudesse, eu ia ficar só nisso, assim. Roteiro muito bom e um trabalho muito absurdo de produção mesmo, de edição, numa coisa de storytelling, eu acho.
E Jéssica?
Bom, eu acho que eu já mato um pouco essa vontade. Assim, eu mato a vontade sem o trabalho de fazer aquelas pesquisas imensas, né? Por exemplo, do Cris, tem um também sobre... que é de meditação, que é autoconsciente. Não sei se vocês conhecem, que também é do B9. Eu acabo podendo experimentar muito, né, com o meu trabalho. Então, não tem necessariamente a minha voz, né? Eu estou no cinemático, fiz também alguns na HBO, né, sobre, eu fiz o de His Dark Materials, editei o de Watchmen, por exemplo. Watchmen a gente fez... No começo tinha uma brincadeirinha que eu podia brincar mais, que era uma estação de rádio, que aí passava uma notícia de acordo com o episódio que iam comentar, então eu podia fazer a ambientação disso. Então, para mim, tanto mesa redonda, quanto storytelling, quanto montar mini narrativas, eu acho tudo muito legal, porque, querendo ou não, eu estou em contato com isso todo dia, né? Então, acho que, para ser justa, todos eles, né?
E você, Nath?
Eu mato também um pouco a vontade quando me convidam para os debates.
Né?
Exato. Aliás, foi meio que o contato de volta, assim, né, com o podcast. Porque na faculdade a gente estudou muito por cima. Era sempre algo que vinha mais da rádio, né? Era um excedente da rádio que ia ali pro site mais, assim. E aí eles convidaram para participar. Tal. E aí eu voltei a ter contato com o podcast. E também participei recentemente. Cinemático, no episódio do Entre Facas e Segredos, e aí mata um pouco a vontade. Mas eu acho que de storytelling é mais... acaba sendo, né? Porque a gente tá envolvido em cinema, querendo ou não, e a gente gosta dessa questão da narrativa, então...
Querendo ou não, a coisa da ficção também, você acaba precisando de mais recursos. Porque, beleza, você fala legal, mas você tem que ter atores... Por exemplo, você tem que ter alguém que... Não é só falar legal, tem que saber interpretar.
Sim.
Tem um trabalho maior de produção, de edição, enfim, né?
É, até porque você tem que criar aquele ambiente, aquela atmosfera,
para
a pessoa realmente se sentir imersa, porque senão Você perde a pessoa em 2 minutos ali, acabou.
Exato. É, então, e é isso. Você tem que ter, acaba, né, você acaba precisando de casting, você acaba precisando de outras coisas, de uma direção na hora pra falar, não, volta, faz de novo. Então, isso é meio...
O mesmo é que seja um storytelling mais documental, tipo Projeto Humanos, é assim, mesmo você assim, vai precisar uma pesquisa enorme, você vai precisar de efeitos e tudo mais, então é bem complicado.
É. Na questão da imersão, eu acho... Cara, eu acho que o potencial é... Eu acho que tem... Existem duas mídias que o potencial de criação que você vai ter é infinito. Que é ou animação ou áudio. Porque, cara, você pode pôr exatamente binaural pra pessoa já sentir uma outra coisa enquanto tá isso. A questão do podcast é o hábito de consumo. Porque geralmente você tem... É, a pessoa tá lavando a louça ali, ouvindo, tá no transporte pro trabalho, pra escola. Então, talvez, eu imagino que você vai botar alguma coisa mais imersiva assim. É legal, mas aí você tem que fazer alguma coisa pensando... Que a pessoa já fazer um disclaimer no começo, tipo, ó, isso aqui vai ser legal você ouvir com fone de ouvido em casa quando você tiver um tempo. Mas é uma coisa muito interessante, eu acho que pode funcionar absurdamente uma coisa mais assim, entendeu?
Sobre imersão, o Autoconsciente, que é um podcast sobre meditação, ela não indica que você ouça no trânsito ou lavando louça, ela sempre fala... Ouça no momento em que você tem um momento de calma no seu dia que você vai realmente usar. Ela comentou uma vez comigo que era: galera me manda mensagem falando que maratonou o programa de meditação. Gente, é meditação. Como que você maratonou o negócio?
Ué, ele meditou muito.
Meditou demais,
meditou
assim.
Meditou demais.
Então, realmente, assim... não entendeu nada, exatamente. É um momento pra você desacelerar do seu dia e ter aquela imersão que ela te conduz a desacelerar e a pessoa tá lá, ó... Acelera ouvindo no 1.2, né?
O próprio... A hora que você vai editar, você pode trabalhar a noção espacial no fone, né? Então, você pode ter o fone aqui, o som passa por trás da cabeça, não sei o quê. Isso é todo um trabalho que você pode ter. É, mas aí é isso. Você vai estar no busão, lá no 273 Sacomã... Vai ser mais difícil você prestar atenção nisso do que se você estiver num ambiente mais controlado.
E assim,
né?
A gente ouve muito falar que, tipo, todos os podcasts hoje em dia são mesa redonda, é muito simples, não. É muito fácil de fazer. Vocês acham que tá, tipo, saturado desse nicho de podcast de mesa redonda? Ou tem muita gente falando sempre sobre a mesma coisa?
Cara, eu acho que... Mesa Redonda é um formato, ele vai continuar existindo pra sempre. É igual a gente vê Mesa Redonda de futebol na TV. Igual você vê telejornal. É um formato, ele vai continuar existindo. De uns tempos pra cá, aqui no Brasil, a gente teve um boom muito grande da mídia. Então muita gente conseguiu ter acesso a podcast, entender podcast, se interessar e começar a fazer. Então eu acho que a gente vai ter um crescimento muito grande de novos formatos, quem sabe, de coisas diferentes aparecendo, mas ao mesmo tempo acho que o formato de Mesa Redonda não vai morrer, talvez comecem a aparecer algumas variantezinhas e tal, mas eu acho que não é uma coisa que vai existir e saturar, eu acho que, eu não sei, é igual o YouTube, sabe, tipo, foi de uns tempos pra cá, começou a explodir, então todo mundo tinha aqueles canais com milhões e tinha aqueles canais com... números razoáveis ou pequenos, mas que ele pega mini nichos ali, bem pequenos, microcosmos ali, mas que ele tem uma audiência cativa, sabe?
É verdade. Eu acho que é muito, pelo menos quando eu só ouvia podcast, era muito daquela questão de você se identificar com aquilo que está sendo dito e principalmente com as pessoas que estão ali.
Claro.
Eu acho que você cria uma conexão. É tipo como se você estivesse conversando com o seu amigo,
sim,
cara.
Sim, sim.
O cara tá lá falando e vocês estão falando e a pessoa... Não, não é isso não. Tá errado. Você não entendeu, sabe? Eu acho, que isso é o mais legal do podcast, que é tipo você criar essa proximidade.
Ele é íntimo, né?
Exato.
É que a gente, rádio e podcast depois, é o que a gente chamava de meio quente. Ele é um meio que ele estimula apenas um sentido seu, que no caso é a audição. E ele é íntimo, porque a pessoa tá falando no seu ouvido por uma hora e pouco, e nesse caso de Mesa Redonda, tá todo mundo debatendo como amigo e tal, então você meio que tá ouvindo camaradas conversando, sabe?
Exato, eu acho que isso é o mais legal. Acho que tanta gente hoje em dia, principalmente com o fortalecimento, crescimento do Spotify e tal, as pessoas têm que se interessado em fazer podcast, justamente porque às vezes ela tem, como a Nara falou, ela tem vergonha de aparecer num vídeo e tal, mas tipo, ela quer dar a opinião dela, ela quer falar sobre, ela conhece sobre, e é uma forma diferente dela poder fazer isso. E a mensagem dela chegar para outras pessoas. Então, acho que é muito importante isso.
É, ele, querendo ou não, o podcast ele é um formato muito democrático, porque você não precisa de uma produção visual, você pode... A gente tem um gravador, todo mundo tem um gravador no bolso, né, querendo ou não.
Uhum.
Se você cria um ambiente mais propício para isso, vai num quarto, coloca umas... Sei lá, usar almofada, uns lençóis... Você consegue entregar alguma coisa, sabe? Você vai ter depois um puta trabalho de edição, de limpar áudio, tirar eco e tudo mais, mas a sua mensagem vai ser entregue. Eu acho que hoje em dia é realmente muito mais tranquilo a gente poder trazer a nossa voz pra frente, porque exatamente tem os mini nichos. Se você quer falar sobre miniatura, você quer falar sobre... Tô falando miniatura porque eu tô montando uma casinha lá que tá ficando linda. Mas eu ouviria, por exemplo. Mas você quer falar sobre... Sei lá, gente, dá pra falar sobre tudo e você sempre vai encontrar alguém que vai dividir esse amor com você. Então, não necessariamente você precisa ser famoso, você não precisa ser bonito, você não precisa ser... Assim, você precisa ser uma pessoa cativante, assim. Você precisa querer levar a informação e conseguir trazer as pessoas para dividir esse mesmo sentimento com você.
Você só precisa querer.
Olha, nossa! É mensagem do He-Man, né, gente? Mas o negócio é o seguinte. O MesaCast, exatamente, ele nunca vai parar de existir.
Não vai.
Ele não vai. Existe MesaCast na TV, existe MesaCast, sei lá, no YouTube, existe em todos os lugares. É igual quando, sei lá, começou a existir o cinema, a TV. Ah, e o jornal vai morrer. Gente, as coisas não morrem dessa forma. Elas evoluem, as coisas se acrescentam, sabe?
Exato. E nós complementando uma dica aqui, quem quer fazer podcast, quer nem ter o trabalho de jogar pro computador pra editar, alguma coisa assim, você tem, tipo, sites e aplicativos que fazem isso, tipo Anchor. Tá tudo lá, você grava no site, você edita lá, você... Né?
É só não ser preconceituoso, né, gente? Porque aí o resto fica fácil.
Eu acho que é isso, é uma mídia que com o tempo as pessoas vão acabar descobrindo mais e a própria mídia vai se moldando... Para a realidade das pessoas. Eu acho que ainda assim, por mais que esteja crescendo e cresceu bastante no último ano, nos últimos 2 anos para cá, ainda é uma coisa meio nichada. É mais um pessoal talvez um pouco mais conectado com o celular, que vai ver. Porém, eu já estou vendo acontecer algumas coisas do tipo pessoas que gravam, entre aspas, podcast e elas lançam em WhatsApp.
Verdade.
Existem podcasts de, por exemplo, que é nicho, mas é uma coisa já cultura, já resistência de comunidade indígena, que faz podcast sobre cotidiano e compartilha via grupo de WhatsApp. Então isso está acontecendo. Eu acho que, eventualmente, mais pessoas vão começar a entender mais sobre isso, mas, obviamente, como a gente tem uma população muito grande e a gente tem variações culturais, financeiras muito grandes, eu acho que para tomar o país inteiro é meio difícil, mas eu acho que... Com o tempo isso vai espalhando até o ponto que, tipo, a avó de alguém vai entender o que é podcast sem precisar explicar que é um rádio na internet, entendeu?
Eu acho que a gente está a passos pequenos, né, querendo ou não. Ano passado foi um ótimo ano para o podcast, que trouxe muita gente de canais grandes para o meio, então isso já é um empurrão para a mídia. Só que eu acho que, assim, a opinião realmente pessoal... o podcast ele vai ganhar uma cara maior e mais comum para as pessoas quando a gente sair do nicho Rio-São Paulo. Uhum. Porque a gente tem muito podcast nas vozes de pessoas de Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. A partir do momento em que a gente vê crescendo em outros lugares, porque, gente, o Brasil é gigantesco, né? Sim. E a gente não é só Rio-São Paulo, a gente é muita coisa, a gente tem muita informação. Eu, como profissional da área... Eu espero demais que a gente comece a ver nascer de outros lugares, assim, sabe? Ah, um podcast da galera do Amapá, sabe? Eu sou super curiosa sobre isso, sobre novas culturas que estão do nosso lado e a gente não conhece. Então, acho que, para crescer, a gente precisa incluir mais as pessoas de outros lugares para ter mais vozes e chegar no ouvido de mais pessoas.
Sim.
Nesse sentido que a Jéssica falou, partir, acho que, do programa do Los Silêncios, porque o Henrique Dias perguntou, assim, queria saber mais, como um podcast, onde eu escuto e tal, e aí eu passei a colocar indicações de podcasts dentro da temática do filme em questão, a partir dali. E aí eu vou tentando pesquisar e tal, e aí no Coração do Mundo, o filme que ele passa em Contagem, que é a periferia, né, de Belo Horizonte, ali, né, digamos, Grande Belo Horizonte, aí eu tentei procurar algum podcast que fosse periférico dali daquela região. Não encontrei, mas peguei de São Paulo, que já tem uma produção maior. Uhum. Também trabalhei com filmes que falavam de temática indígena e consegui pegar também. Uhum. Então você consegue ver como a coisa está se espalhando, mesmo que seja pequeno, mas está atingindo, como vocês falaram, está atingindo aquela comunidade ali, está atendendo aquela comunidade. Então está crescendo, pode ser que não seja... Eu acho que vai ser justamente essas duas mãos. Não sei se quanto tempo vai durar, essas grandes mídias vão permanecer assim, investindo no podcast como tão forte como foi no último ano, mas ao mesmo tempo que os segmentados vão se espalhar, assim. Se também se vai durar, se a pessoa... Porque demanda tempo, demanda dinheiro, mesmo que seja pouco, se você vai colocar no agregador, tudo mais, tem isso. Mas as pessoas vão encontrando seu meio, como no WhatsApp.
Então, mas o próprio YouTube é uma... A gente tem, né, como exemplo, tem vários canais sobre coisas, né, nichadas, sobre lugares que não estão no nosso radar, e tem o seu público local. Uhum. Eu acho que vai realmente começar a crescer quando a gente tiver essa comunidade de vários conteúdos... espalhados pelo Brasil, que se torne mais na boca do povo mesmo. Eu vi uma receita no YouTube da fulaninha. A Ana Maria Braga gravou uma entrevista da mesa e dá para ouvir no celular. Dá para fazer... Enfim, eu acho que exatamente isso. Quando começar... eu acho que é bem parecido com o YouTube mesmo, assim, de quando começar a ter vários lugares diferentes, com várias pessoas produzindo... E aí as pessoas em volta descobrindo essas produções, aí realmente a gente pode ter uma explosão aí dessa bolha.
Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta assim para vocês, que é tipo uma bobagem assim para te distrair, né? E quando aquele convidado não rende?
A gente joga ele pela janela e a gente não fala mais nisso.
E o andar é alto lá, gente.
Quando o convidado não rende, você fala assim, às vezes você ouviu ele em outro lugar e tipo, o cara super falou bem e o assunto funcionou pra caramba. Aí quando chega ali, fica aquele silêncio, sabe?
Às vezes não rola liga, né?
Eu acho que é muito dessa coisa. Acho que quando a gente junta um grupo que, tipo, o assunto é o assunto pra todo mundo. E eu acho que o mais legal do podcast, pelo menos ali tem meu amigo ali, o Leandro, que grava comigo desde que a gente começou. E acho que o podcast tem que ser aquela coisa assim, do cara que você tá ali gravando, você pode mandar ele ir a merda, mas vai tudo continuar de boa, ninguém vai sair, ou se sair, daqui a 2 minutos tá de volta.
É, tranquilo. Só 5 minutos de porrada na amizade.
Exatamente, no amor. Assim, tranquilo.
E às vezes quando você escuta a pessoa, puta, rendeu pra caramba, esse foi mó legal. E aí você vai gravar no seu e não rende, é a mágica da edição fazendo efeito aí, né?
Gente, vocês não fazem ideia de quantas entrevistas são salvas pela edição. Assim, incontáveis. Incontáveis. Porque eu tiro respiro, eu tiro erro, eu tiro...
Pausas longas.
Que é importante, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão fazer um podcast ou pausa longa, gente, se você perde a pessoa, pelo amor de Deus. Mas a edição, gente, é o seu maior aliado para um convidado que não rende. Às vezes você gravou 2 horas e vai ter um programa de 25 minutos, mas vai estar, ó...
Uma maravilha. Quem ouve nem percebe. Mas foi bom, né?
É igual...
Não sabe o sofrimento que foi.
É igual, mas é igual um efeito visual no cinema. O melhor efeito é que você não percebe que ele tá lá.
É verdade.
Ah, isso aí é boneco. Não, aí...
Esse bebê Yoda caindo aí.
Mas isso é de propósito lindo.
Comigo, a questão é que não dá pra ter intimidade, né? Você sempre tá lidando com pessoas diferentes ali, assim... e você lida com alguns entrevistados que às vezes estão mais retraídos. Se aquela é a primeira entrevista do dia... aí a pessoa tá bem retraída, ainda não aqueceu, se é a última, a pessoa tá cansada.
Fico imaginando a Nayara chegando pra entrevistar aquela pessoa que é monossilábica. Uhum. Sim, aham. Uhum. É legal, sim. É. Foi um projeto bom. Uma coisa assim deve ser horrível, né?
Foi. Teve um caso, mas a sorte é assim, as atrizes eram muito novas, eu acho que elas não estavam assim traquejadas com isso, mas o diretor falava. Então aí você tinha para onde correr e é como a Jéssica falou, nada que a edição não solucione. E ou entrevistado que também fala muito, né? Que aí é uma questão assim de tempo, que aí o tempo da assessoria tá ali, tipo, a pessoa tá ali contando, e aí você precisa encerrar, eu preciso fazer a última pergunta da indicação, e aí é sempre meio complicado isso, assim.
Tá, exato.
E aí,
mas então?
Então, aí, tipo, eu posso falar de... Eu falei, então, a gente já falou sobre
não,
isso.
Não, pode não.
Então é meio, mais ou menos isso, mas a gente vai tentando animar, né, as pessoas. Agora, tem uns entrevistados que são muito, assim, tranquilos. Não, que são tranquilos, assim, que falam rápido, mas falam muito profundamente. Assim, uma das melhores entrevistadas que eu já tive foi a Gabriela Amaral Almeida. Ela é muito boa, eu já entrevistei duas vezes, e aí da última vez foi muito rápido, o tempo estava bem curto, que ela precisava sair pra pré, e era ela e o Júlio Machado, diferente da outra vez que era só com ela. E aí a gente tava falando da Sombra do Pai, mas ela dá em pouco tempo várias informações, assim, técnicas de como ela preparou, da estética, da decupagem, etc. E referências de filmes de terror. Então, é gostoso quando você sai de uma entrevista assim. As outras você sai... E tem outras que você odiou o filme, você, enquanto crítica, odiou, mas aí você vai e fala, tá, o cara é legal, assim. Não compartilho a visão dele do filme, mas ok, o cara é legal.
O problema é se o cara for um babaca, né?
Exato.
Na entrevista, aí... puta diretor gigante, aí chega lá o cara...
Acho que deve rolar pra todo mundo, né? Aquele sorriso amarelo assim. Aí a pessoa pergunta assim, gostou do filme? O que aconteceu uma vez, acho que foi a Cris D'Amato... Aquele filme horroroso da Glória Pires, que ela morria e ficava o espírito
linda
vagando.
Linda de
dela.
Morrer, maravilhoso.
E aí eu entrevistei ela e ela, a primeira pergunta dela foi, gostou do filme? Eu falei, gostou.
Uhum. Assessor de imprensa deveria sempre falar pra não fazer essa pergunta, é muito constrangedor.
Sim, porque às vezes, não, se você tiver aquele carão, né, bota o poker face, fica, não, gostei.
Ah, maravilhoso assim, ó.
Olha,
achei,
não sei que...
Hollywood show saber. O seu filme, cara. Parabéns, continue assim.
Mas quando tá a decepção na sua cara, não tem como, não tem como. Eu acho que essa é uma das graças do podcast também, que você não vê a reação do amiguinho às vezes, né? Porque...
Vou dizer que no cinemático dá pra você saber a nossa reação, porque a gente fala com os nossos olhos saem pela nossa voz, porque dá pra perceber sim.
Tem sentimento.
Aquele aborrecimento na voz.
Então, né, esse filme aí... Vai murchando.
Vai murchando. Dá aquela baixada na energia,
legal, né?
É.
Bacaninha.
Mas essa coisa de você sempre ouvir as mesmas pessoas falando toda semana, você consegue ter uma conexão com ela que você, pelo timbre de voz dela, você sabe se ela gostou, se ela tá mentindo. Obviamente, não todas as pessoas, mas... Você sente aquela tremidinha na voz, você sente o tom, você sabe se a pessoa teve uma boa semana ou não. Você vai acabar descobrindo esse tipo de coisa.
Né?
É.
Vai ficando íntimo da voz da pessoa, né?
Então, pra gente encerrar, queria que vocês fizessem um merchan aí, né? Vendessem o produto de vocês, digam onde vocês estão, onde as pessoas podem encontrar vocês. E aí, Jéssica, Robson?
Tá bom. Bom... Eu tô toda semana lá no Cinemático do B9, junto com a Jéssica. No meu caso, falando groselha sobre os filmes. Tô editando e de vez em quando apareço lá no Mupoca, no B9 também. No momento, essas são minhas duas únicas incursões em podcast. E é isso. E de vez em quando aí, eventualmente, um vídeo ou outro no site Jovem BuzzFeed.
Vocês vão encontrar a minha aura, né? Em volta dos trabalhos.
Tá lá, a presença.
Exatamente. Vocês não podem me ver, não podem me ouvir, mas eu tô lá, no ouvidinho de vocês.
Mas seu dedo tá lá.
Meu dedo tá lá, mas pra ouvir minha voz, eu tô no Cinemático toda semana. É, se vocês quiserem ler minhas groselhas do meu dia a dia montando maquete, eu tô no Twitter, Jéssica Correia. Vocês podem me seguir lá, no Instagram, a mesma coisa. E prestigiem o trabalho da jovem editora de podcast aqui. Comenta lá nos negócios da HBO. Nossa, a mina edita bem, nossa, fala bem.
Contrata ela de novo.
Bota ela mais. Bota ela
tem
mais
séries aí, tem mais séries aí, gente.
É, nossa, quanta coisa boa.
Eu tô no site, o Nervos. O foco maior é a crítica mesmo de cinema. Mas aí, eventualmente, eu acho que a partir da semana que vem, acho que final de janeiro, já começa a ter entrevistas lá. E aí não tem uma frequência que... É uma frequência que depende do pessoal. Mas, assim, estou no SoundCloud, tá no site, tá no SoundCloud, tá no Spotify, tá no iTunes. E entrei na Deezer, finalmente, que foi bem suave entrar lá. E aí vocês podem ouvir os recentes e os que já tem. E acho que tem tá uns 30 episódios, mais ou menos. E aí vocês podem ouvir. Não julguem tanto a qualidade técnica, porque a pessoa faz sozinha. E com pouco conhecimento de Audition, mas tá lá fazendo as entrevistas.
E vocês podem me encontrar todos os domingos no LogadoCast, né? Um podcast de cultura pop, como tantos outros, mas tem um diferencial, eu. Que a gente tá falando abobrinha sobre séries de TV, sobre cinema, sobre música. E às vezes falando só mesmo do cotidiano. Então todo domingo tem episódios lá. Somos em todos os agregadores, todas as plataformas. Então é tranquilo de achar. Só que vale lembrar, é logado, mas é com dois Gs. Não é um G só. São dois Gs, tá bom? Então, gente, uma salva de palmas aqui pros nossos queridos convidados. E muito obrigado, gente.
Obrigada.
Valeu.
O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.